Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Esse é o Central Manhã da Central de Notícias Brasil, o programa que traz o resumo das principais informações. Bom dia, Jalber Pereira. Vamos começar com destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. E vamos começar com informações sobre esse episódio que aconteceu ontem. Um avião que cai e pega fogo na área do aeroporto de Passo do Mear, região metropolitana da ilha.
E a Capitania dos Portos investiga as causas do encalhamento do ferry boat que passou 10 horas encalhado.
Bares são fiscalizados para prevenir riscos de contaminação por metanol.
E a péssima notícia é que não temos a ampola que pode fazer o tratamento imediato das causas de intoxicação pelo metanol.
Vamos trazer também, olha, 10 mil condutores maranhenses terão carteira nacional de habilitação de graça. E o governo estuda a medida que acaba com a exigência de autoescolas no país.
E a inauguração do restaurante popular de número 200.
Na cidade de Imperatriz, o presidente Lula entrega 2.837 novas unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida.
E o ministro Flávio Dino quer explicações sobre a saída de Américo da presidência da Federação Maranhense de Futebol.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, segunda-feira, já são 6 do mês de outubro do ano de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
O programa Central Manhã tem o oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família. Você quer ter uma vida saudável, você quer ter o seu coração mais forte, mais resistente, ter mais imunidade, procure produtos naturais. Saia desse problema de produtos químicos, porque muitas vezes ele apenas resolve paliativamente alguns dos seus problemas. Você sente uma dor, você toma um medicamento, a dor passa, mas a causa continua. Vamos começar a pensar em tratar as causas utilizando a medicação, aliás, a suplementação natural que faz o seu organismo, a sua principal máquina funcionar contra as doenças. E aí você vai ficar mais resistente a determinados tipos de doença, vai ser mais saudável, vai ficar ocupando menos os hospitais. E o Rubrax? Rubrax é um composto vitamínico que vai ajudar você a ter mais disposição, você ter mais coragem de trabalhar, mais disposição para se divertir, para fazer atividade física. Aí é só você associar a isso a bons costumes alimentares e aí sim você terá uma vida mais saudável. Rubrax dá mais vitalidade ao homem e à mulher e deixa você com a vida mais saudável, com a estima mais elevada. Recupere sua qualidade de vida com apenas uma cápsula por dia. Você encontra o Rubrax na Alifarma. Alifarma, onde você pode acessar através do portal, que é o alifarma.com.br, ou pode ligar diretamente para o pessoal da Alifarma. Fale com pelo telefone, pelo WhatsApp 989-8606-3142. 8606-3142. Rubrax, um produto natural, sem contraindicação, com a garantia Alifarma Saúde para toda a sua família. E você que é empresário, que tinha dificuldades para poder anunciar os seus produtos, divulgar a sua loja, divulgar o seu negócio, agora você tem o mundo da mídia. mundodamídia.com, onde você escolhe onde você quer anunciar. E as emissoras de rádio agora têm uma ferramenta para poder receber a mídia, receber os pagamentos, tudo de forma online e sem burocracia. mundodamídia.com. Ficou fácil anunciar no rádio. Nós vamos acompanhar aqui o desenrolar das informações a partir de agora, né? Em primeiro lugar, isso foi um susto ontem para muita gente. Um avião despencou, caiu no aeroporto de Passo do Lumiar. Esse é aeroporto onde pousa e decola os aviões de pequeno porte. É um dos principais aeroportos aqui da região metropolitana de São Luís. E ontem esse avião de pequeno porte pegou fogo no fim da tarde, já no início ali da noite, nas proximidades da pista de pouso do aeroporto de Passo do Lumiar, região metropolitana de São Luís. O repórter Carlos Roger tem as últimas informações sobre esse assunto. Nós vamos chamar o repórter Carlos Rocha, ele tinha prometido que
tinha algumas
informações. Jalber Pereira.
Pois é, Humberto, foi a principal informação do final da tarde de ontem, foi exatamente esse avião que, como você já disse, caiu na região metropolitana até aqui da capital, mais precisamente no município de Passo do Lumiar. Então, segundo informações, o Corpo de Bombeiros Militar aqui do estado, 5 pessoas estavam a bordo na aeronave e que ficaram feridas. De acordo com o Centro Integrado de Operações de Segurança, o CIOPS, o acidente aconteceu por volta das 17 horas, quando a aeronave modelo Scenica 3 e com prefixo PT-VRS, com adesivo aí do grupo Castro, caiu em uma área dentro do aeroporto lá de Passo do Lumiar, no bairro da Maioba, Maioba do Mocajituba, que fica um bairro inclusive bastante conhecido do município de Passo do Lumiar. Então, segundo testemunhas, o avião vinha da cidade Barreirinhas, na região dos Lençóis Maranhenses, e tentava realizar o pouso. Durante o procedimento, o piloto precisou arremeter, mas não teria conseguido retornar à altitude. Com isso, a aeronave colidiu com árvore e pegou fogo em seguida. Tem informações de bastidores, Humberto? Nada oficial, mas a informação que temos, inclusive alguns veículos já também anunciando, que esse veículo pertenceria ao vereador de São Luís, o Beto Castro. Como eu disse, não há essa informação oficial, mas existem essas informações de bastidores de que seria dele. A pergunta é...
Já tem confirmação, eu queria só que a produção trouxesse aqui a nota já divulgada pelo vereador Beto Castro. Ele coloca aqui, nota de esclarecimento: no fim da tarde desse domingo, um avião em que estava o vereador Beto Castro sofreu uma queda. Com ele estavam mais 5 pessoas, sua esposa Raquel Lacerda e mais 3 pessoas. Graças a Deus, todas as pessoas a bordo estão bem e já receberam os devidos atendimentos. O motivo do ocorrido ainda está sendo apurado pelas autoridades competentes. O vereador agradece as mensagens de carinho e de preocupação nesse momento delicado.
A informação não diz de quem pertenceria à aeronave. Agora, isso. A pergunta é: se realmente pertence ao Beto Castro, olha, está dando resultado ser vereador de São Luís, viu, meu?
Acho que tem outras atividades. Tem outras atividades e isso. Não cabe a nós aqui central de saber se é uma atividade lucrativa ou não, mas nós temos, por exemplo, Mário Júnior, que está aqui conosco, lá visitando, acompanhando ao vivo aqui o nosso programa, que é um dos operadores área.
Essa aeronave não pertencia ao grupo que é comandado pelo Mário Júnior. Isso a gente já sabe.
Eu tenho informações de bastidores também de que ele já estaria se preparando para comprar algumas aeronaves para colocar em operação, porque você pode, inclusive, fazer a compra de uma aeronave, alugar e, com o trabalho, pagar, assim como você compra o carro, né? Para trabalhar de Uber, para trabalhar de frete, e com o resultado do trabalho você vai pagando o veículo.
Ou ainda pode agenciar os veículos. Você sabe qual é a maior empresa de veículo do mundo? É a Uber. Você sabe quantos veículos a Uber tem?
Não sei ainda.
Nenhum. O maior veículo de transporte de aluguel, o maior veículo de transporte, aliás, a maior empresa de aluguel de transporte do mundo não tem nenhum veículo.
Pois é, mas o proprietário pode comprar um Tesla, pode comprar. Olha, vamos trazer informações também sobre esse acidente que chamou a atenção durante o final de semana inteiro, que foi o encalhamento do ferry boat. Que levou susto.
Cidade de Araiosas.
O ferry boat Cidade de essa Araiosas. Embarcação aí, ela encalhou numa área de pedra na madrugada da última sexta-feira, durante a travessia entre São Luís e Cujupe, lá em Alcântara. Foi desencalhada por volta das 15 horas do dia seguinte. Então, o desencalho contou com a ajuda dos rebocadores, que são embarcações projetadas para empurrar, puxar e rebocar outros navios e barcaças, né? Em seguida, o ferryboat Cidade de Araiós voltou a seguir a viagem para o Cujupe. Aí tem diversas especulações, né? Já a Capitania do Porto instaurou um inquérito sobre o acidente e fatos da navegação para apurar as causas e as circunstâncias do ocorrido. Muita gente acha que o comandante deve ter dormido ao volante.
Olha, Alberto, eu não sou nenhum perito criminal, mas assim, pelas evidências, assim, não são poucas vezes que já fiz essa travessia, inclusive usando esse próprio mecanismo, esse próprio veículo, o ferryboat Cidade de Araiosa. Eu não sou perito, mas pela experiência que já temos ali, pode ter acontecido o seguinte: ou falha humana, que pode ter sido por sono ou por alguma situação, ou então a falha mecânica, pode ter problema na direção, no leme, porque o carro tem uma caixa de direção, você sabe disso, né?
Sim,
todo
sim.
Veículo, o movimento que você faz no volante, a caixa de direção recebe e é distribuído para rodas pelo diferencial, entendeu? Isso é fato. Já a questão da embarcação é o leme, entendeu? A caixa de direção é como se fosse para a caixa de direção, que recebe os movimentos do volante, que pouca gente já viu como é que é o volante do ferryboat, e o leme é que recebe essa orientação para onde é que ele deve ir. Então, ou for falha mecânica, ou for falha humana, não tem a terceira causa. Agora só basta a Capitania dos Portos, que tem pessoas capazes, competentes, e deve divulgar o laudo nas próximas horas, mas há essas duas hipóteses, uma delas deve ser confirmada. Agora, o que chama a atenção é o seguinte: você remangidou embora, o que se sabe também é que a empresa deu todo o suporte. O primeiro suporte foi o lanche. A galera partiu logo pro lanche, comeu todo o lanche que tinha lá nas lanchonetes. Aí depois o almoço. O almoço chegou, então todos acredito também que deve ter recebido toda a orientação possível para não se desesperar e tal, que embora estivesse encalhado, mas que naquele momento poderiam estar seguros. Eu acredito que todos esses passageiros devem ter tido essa orientação, que é o mínimo, né, Roberto, que se espera.
Pois é. Você que ele desviou a rota, e o mar é largo para burro, né?
O mar é largo do que uma
rodovia.
Só que tem um detalhe também. Não é pelo fato do mar ser largo que todo local tem que passar, não. Tem um trajeto, tem uma rota que ele tem que seguir.
Pois é, mas nesse caso ele errou.
Ele errou total.
A dormida foi louca já, meu
querido. Inclusive, Alberto, muita gente que nos acompanha, se você for pegar um pouco da história dessa travessia, nos anos 40, 50, essa travessia acontece muito tempo, mas nos anos 40, 50, as pessoas faziam a barco à vela. Tinha um porto lá em São Bento chamado Porto Joaquim dos Santos. Eles vinham, para você ter uma ideia, eles passavam cerca de uma semana para realizar essa travessia. Algumas pessoas, aqueles atravessadores que traziam frutos, muitas das vezes a banana saía verde, quando chegava aqui já tinha apodrecido. Aí depois teve a travessia lá de Itaúna, o Porto de Itaúna, que funcionou até os anos 85. É 85 que era feita essa travessia a lanchas, como acontece hoje do porto aqui de perto do palácio ali, da Rampa Campos Melo, até o porto de Alcântara. Em 85, com a abertura desse Porto de Cujupe, que à época era chamado de Porto Novo, então essas balsas, esse modelo de balsas, que aqui são chamados de ferryboats, eles passaram a atuar, levando mais conforto e segurança para aquela região. Aí outro detalhe: aquela época, esse transporte ele era feito por tábuas de marés. O que é tapa de marés? Existe um horário específico para que, de acordo com a vazante das águas, elas pudessem trafegar. Só que alguns anos mais recentes foram feitos outros estudos e foi comprovado de que não precisaria as embarcações para trafegar, não precisaria desses horários específicos, ou seja, as tábuas de marés. Então, com isso, foi feito todo o cronograma, onde todos os dias é divulgado, tanto pela Ferryboat ou pela Internacional Marítima, que são as duas empresas que têm a concessão para operar nessa travessia, então passaram a ser horários fixos. Mas o que é que eu estou falando isso? É para a gente ver, para a gente perceber a evolução ao longo dos tempos dessa travessia. E por incrível que pareça, são só 22 quilômetros. Em linha reta, eu acredito que deve ficar ali em torno de 18. Mas toda essa travessia que causa todo esse transtorno à população e que é um transporte caro ainda, a verdade é essa, são só 22 quilômetros.
Pois é, Jalber Pereira com informações bastante complementares, né, a respeito da operação do ferryboat.
Causas,
você chegar no ar, você chegar em Sucupira do Norte falando de ferryboat, ninguém sabe nem o que é.
É por isso que eu estou falando, porque o nome daquele negócio ali é balsas. Para outras regiões do país, se você for perguntar o que é ferryboat, ninguém sabe. Mas aqui no Maranhão não se usa esse termo balsas.
É uma balsa grande, que
é uma balsa grande. Porque é como
pessoas.
Eu vou dar um exemplo bem aqui. É como se fosse, por exemplo, o caminhão. Na região se chama caçamba, que é o caminhão basculhante, mas não existe caçamba. Caçamba que a gente chama, mas o nome é caminhão basculante. Então o nome é balsas, mas aqui é chamado ferryboat.
Pois é, depois dessa aula nós vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo nós vamos trazer as últimas informações a respeito da contaminação, aliás, da intoxicação por metanol. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto de Itaqui com o Grupo Mateus e Fapema e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conhecia o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto de Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.
Vamos apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã aqui pela sua emissora de rádio. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. E agora temos funcionando no mundo da mídia o Metadados. A gente acompanha em tempo real tudo que é veiculado pelas emissoras parceiras. Muito obrigado a vocês que têm agora proporcionado isso, né, Jalber Pereira, a possibilidade de que todo mundo possa acessar a sua emissora de rádio, e aí isso já começa a dar resultado. Essa semana já tem aí uns R$45 mil para ser distribuído para as emissoras que já estão habilitadas a receber as mídias através do sistema Mundo da Mídia. Vamos trazer o repórter Carlos Roger, porque tem um assunto que é muito importante a gente chamar a atenção, é o perigo das telas, o uso excessivo das telas, principalmente do celular, e as crianças estão usando isso cada vez mais cedo. O pai quer substituir a atenção que deveria dar para os filhos, entregando para ele um celular, não sabendo o tamanho do mal que ele está causando para o seu filho. Vamos conferir na entrevista do repórter Carlos Roger com o Dr. Lisboa Oliveira.
Problemas mentais, doenças psicológicas que necessitam de tratamento com profissionais, e a gente volta a falar sobre a questão do vício nas telas, aonde é e quem não viu ainda pessoas em shoppings, em restaurantes, almoçando, jantando, fazendo a sua alimentação com o telefone na mão. Quem não vê pessoas dirigindo com o telefone na mão? E as crianças, cada vez mais novas, com telefones até de última geração nas mãos. Doutor Lisboa, seja bem-vindo aqui ao Central Manhã.
Bom dia a todos, bom dia, Carlos Roger. É um prazer estar aqui de volta com vocês.
Me diga uma coisa, doutor, a gente já fica impressionado com os números, a gente olha aqui que de 3 a 5, crianças de 3 a 25 anos subiu aí de 26 para 71% o número de crianças com problemas, utilizando, né, os aparelhos de telefone celular, os tablets, os notebooks. A gente vê aqui que de 0 a 2 anos, de 3% em 2015, esse número subiu para 5% em 2024. O uso total de internet entre crianças e adolescentes, aqui chamou bastante atenção, de 9 a 17 anos. 95% desse grupo acessa. 95% é praticamente todo mundo.
Todo mundo.
De 9 a 17 anos de idade. Mas o que mais chama a atenção da gente são as crianças a partir de 4 anos. Crianças com 4 anos de idade, 85% delas já usam o telefone celular. Explica pra gente o que que isso pode ocasionar.
Bom, isso é algo muito sério, porque a primeira coisa que é afetado em uma criança é o lobo frontal ou pré-frontal. Com isso, o cérebro da criança começa a atrofiar, porque a criança, ela produz por dia... Não, a criança produz, corrigindo, 100 bilhões de neurônios, transmissores de neurônios. Um adulto, ele tem 86 bilhões. E nessa produção de neurônios, as telas começam a destruir esses neurônios. E começa exatamente atrás da questão da ansiedade e estado depressivo, transtornos mentais.
E o pai tem colaborado, a mãe tem colaborado, os tutores, vamos dizer assim, não vamos colocar só nos pais e nas mães, porque tem criança aí com vovô, tem criança com vovó, tem criança com titio, com titia. Mas a gente vê, por exemplo, uma coisa impressionante, a chupeta eletrônica. No Maranhão é o pipo, né? O pipo eletrônico. É aquela chupeta de borracha. Hoje o celular pode ser considerado uma chupeta eletrônica, assim?
Sim, chupeta digital.
Digital é isso?
Digital.
Meu Deus.
Ela foi substituída.
Porque a criança antigamente, quando ia chorar... Dava chupeta. A criança queria fazer alguma coisa que não devia, dava chupeta. A criança que se zangava, ficava brava, chupeta. E agora?
Celular. É o cala a boca.
E o que ocasiona isso, doutor? Por que que os pais estão tomando essa decisão? Para se tornar mais fácil?
Na verdade, os pais compram os filhos e os pais, eles...
É uma compra, né?
Uma compra.
Olha aí.
Ele foge da responsabilidade e acha que está fazendo benefício, está fazendo malefício para o seu filho. E não sabe amanhã os benefícios que tem. A primeira parte que é afetada é a parte cognitiva.
Sim.
Ele começa a fugir da responsabilidade, ele se torna antissocial, se isola, só que é o mundo dele. Toma o celular de uma criança e você vai ver a reação dele.
Era o que eu ia lhe perguntar agora, os efeitos que isso ocasiona, quais são os sintomas nas crianças. Primeiro é esse, né? Já se isola.
Isola. Ele quer o mundo do tempo dele. E principalmente os jogos. Hoje, os jogos é a maior porta para os de transtornos mentais. A nova pesquisa recente, que os psiquiatras estão circulando aí na internet, em tudo que é redes sociais, para que tire o jogo das crianças.
Tem muitos pais que dizem assim, não, mas o meu filho usa o jogo adequado para a criança. Meu filho não usa jogo tal, meu filho usa jogo tal. Existe isso ou todos os jogos são maléficos?
Todos,
né?
Não. Inclusive, a Associação Americana agora, ela recentemente lançou esse desafio, porque está afetando todos os jovens americanos e mundialmente, inclusive os países classe que não são tão... classe alta.
O que que os pais podem fazer numa situação já de dependência? Tem tratamento?
No Japão já tem clínica para isso. Na verdade, aqui no Brasil, o tratamento é que as pessoas têm que se conscientizar. Não tem uma clínica, não tem algo. Até porque as pessoas tem isso como algo normal.
Já tem isso como um cotidiano.
Cotidiano, faz parte do dia a dia. A criança já acorda pedindo celular. Antes a criança acordava pedindo uma madeira de cara.
E agora pede o celular.
Celular.
Doutor, na clínica Mente Forte, já se tem pacientes assim?
Sim.
O senhor já atende crianças assim?
Sim, que na verdade é chamado onofobia.
Onofobia.
São pessoas que são viciadas em celulares.
Eu pergunto assim, da criança ao adulto já tem na sua clínica? Tem criancinha?
Crianças ainda não foram. Uhum. Mas já existe casos que orienta os pais a fazer como livrar elas.
Então você que tem o papai e a mamãe aí em casa, você que tem parentes que já estão cometendo esse erro grave, que é de comprar a criança com um aparelho de celular, comprar a criança, trocar com a criança, fazer um jogo de troca com um tablet, com um notebook, com uma televisão de 75 polegadas. Então você que tem já problema, já identificou na sua família, pode procurar a Mente Forte. Como é que localiza, doutor? A gente tem aqui embaixo, né? Você vai ver aqui embaixo o endereço, mas o senhor pode falar.
Está no Centro Comercial Bobuzal, na Coama, dentro do posto Ipiranga, sala 9, primeiro andar. Carlos Roger, engraçado, posso falar algo?
Pode então, sim.
É sobre a questão do celular. O celular destrói o cérebro de uma criança. O celular vai destruir todos os neurônios de uma criança. O celular vai atrofiar o cérebro dessa criança. O celular vai deixar essa criança totalmente fora do mundo real e vai ter uma mente digital, ou seja, uma geração Z.
Você pode ter em casa um robô.
Um robô.
Conversamos aqui com o Dr. Lisboa, a clínica é a Mente Forte. Você pode entrar em contato, os endereços para que você localize o Dr. Lisboa e todos os profissionais da clínica Mente Forte estão aqui. É um prazer imenso conversar com o senhor e a gente retorna com outros temas em breve.
Sim, prazer todo meu, obrigado a todos.
A gente vai voltar com Humberto Fernandes e Jalber Pereira e numa próxima oportunidade, mais uma vez, falando sobre saúde mental.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. Obrigado, repórter Carlos Roger. Ao doutor Oliveira, né?
Lisboa Oliveira,
né? Pela contribuição dada aqui no programa Central Manhã nesse tema que é muito importante. Olha, o Instituto de Promoção e Defesa do Consumidor, aqui do estado do Maranhão, com apoio da Polícia Civil, já realizou uma fiscalização em bares da Península da Ponta da Areia, em São Luís, a respeito dessas contaminações da bebida pelo metanol. A fiscalização teve caráter preventivo. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, até o momento não há registro de intoxicação por metanol aqui no estado do Maranhão. Então, durante essa vistoria, algumas bebidas foram apreendidas, um bar foi autuado por não apresentar informações obrigatórias aos consumidores, como data de fabricação e origem das bebidas destiladas. O perigo está aí ameaçando a todo mundo, Jalber Pereira, porque nós tivemos até agora as informações atualizadas, já estão dando conta de que já ultrapassou a 200 casos suspeitos em todo o Brasil. Já 13 estados e estão com casos registrados, com casos suspeitos em todo o país. Podemos citar aqui até os estados, já tem 3 suspeitos no Ceará, Distrito Federal está com 1 suspeito, Goiás tem 2 suspeitos, Mato Grosso 5, casos em Pernambuco já são 10, no Paraná 2 confirmados e 2 suspeitos, em Rondônia 1 suspeito, São Paulo 14 e já são 178 casos suspeitos em São Paulo. No Piauí, aqui vizinho, já tem 2 casos suspeitos, Rio Grande do Sul 2, Paraíba 1, Rio de Janeiro 1. Então, os casos de contaminação por metanol estão sendo investigados. Há uma informação de que o governo federal criou já aquela sala de emergência para discutir os assuntos relacionados a que medidas tomar casos.
Como se fosse um gabinete de crise.
Isso, gabinete de crise. Ah, bem colocado. Gabinete de crise. E Mas o que nós percebemos é que é a melhor alternativa nesse momento é você evitar de beber, consumir a bebida destilada, né? Em casos de suspeitos, se você não tem total segurança, evite, porque há uma possibilidade aí da importação de pouco mais de 4 mil ampolas, que seria de antídotos para, no caso de contaminação. Mas olha, veja só, essa intoxicação, ela acontece com uma rapidez muito grande. Logo que o cidadão consome, ele já começa a perder logo a visão, segundo as informações que se tem até o momento. E aí, se nós temos 4 mil ampolas distribuídas num Brasil desse tamanho, daqui que essa ampola chegue, por exemplo, vem umas ampolas para São Luís do Maranhão, o cara que é contaminado na região sul do estado, daqui que essa ampola chegue para socorrer o cidadão, dificilmente ele ainda vai encontrá-lo com um quadro reversível. Então é importante que as pessoas se conscientizem. Claro, há uma preocupação aí também do setor de bares, restaurantes, isso pode prejudicar, de certa forma, né, a economia, mas é melhor preservar a vida nesses casos. Vamos a um rápido intervalo? Depois do intervalo, nós vamos trazer as informações sobre a questão da gratuidade. 10 mil condutores aqui do estado do Maranhão vão ter direito a carteira de habilitação gratuita. Mas tem um caso que chama muita atenção. Isso foi revelado em um podcast, né? De que nós temos apenas que o número de, por exemplo, de motos aqui no estado do Maranhão é 3 vezes maior do que o número de condutores habilitados. Então é muito grave, né? É um passo importante esse que está sendo dado pelo governo, de conceder aí inicialmente 10 mil carteiras de habilitação, porém precisamos avançar muito para poder termos um trânsito mais tranquilo e mais seguro. Vamos a um rápido intervalo, depois a gente volta com esse tema.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia é um Minuto e está no ar. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou a unificação de 2 projetos do deputado Neto Evangelista. A proposta determina a presença de fisioterapeutas em maternidades públicas e privadas, além de UTIs neonatais, pediátricas e de adultos em todo o Maranhão. O objetivo é garantir acompanhamento especializado, reduzir índices de mortalidade e oferecer mais qualidade de vida aos pacientes em situações críticas. Com a aprovação na CCJ, os projetos seguem tramitando na Assembleia Legislativa. O município de Matões recebeu uma série de ações do governo do estado com a presença do deputado Catulé Júnior. Entre os benefícios foram entregues mais de 1.000 cartões do programa Maranhão Livre da Fome e carrinhos do programa Mais Renda e Minha Renda, que fortalecem a economia popular. Também foi entregue a reforma da Delegacia de Polícia Civil e assinadas novas autorizações de obras. Catulé Júnior destacou o compromisso do governador Carlos Brandão em levar melhorias para todo o Maranhão. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Central Manhã.
É o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Obrigado a todos que estão participando. Eu dei um giro aqui no meu celular para ouvir. Olha, veja só, um abraço à professora Sebastiana Mendes, lá da nossa terrinha Sucupira do Norte. Vamos mandar aqui um abraço para o Alberto Fernandes, lá em Colinas, acompanhando pela Rádio Itapecuru FM de Colinas. O pessoal que nos acompanha também pela Rádio de Pastos Bons, Rádio Cidade de Pastos Bons, lá no Médio Sertão Maranhense. Pessoal de Timbira, não é da Rádio Timbira, é da cidade de Timbiras, pela Rádio Ativa FM, me parece que é isso, e os demais que estão retransmitindo aí nesse exato momento o nosso programa. A Maria Lopes, olha, mandando um bom dia aqui, está dizendo aqui, é mais uma grande verdade, as crianças de hoje serão os robôs de amanhã, se os pais não mudarem os seus hábitos. É grande verdade, é preciso que a gente dê um controle maior, tenha um controle maior, não deixar tudo a critério dos filhos. A Feira da Cidade Operária de Responsabilidade do Governo do Estado e não tem mais cooperativa e a Sagrima nada faz, né? Tá aí uma denúncia feita aqui, aliás, a informação é passada aqui pela Maria Lopes.
Eu acho que é bom a gente saber, viu, Humberto, porque eu não tenho essa informação. O que se sabe é que existe essas feiras de São Luís, existe umas administrações próprias, inclusive algumas passaram por receber melhorias oriundas do governo do estado, outras da prefeitura de São Luís, entendeu? Mas que tenha sido repassada a administração para o governo do estado, realmente a gente não tinha essa informação.
É preciso dar uma checada nessa informação. Olha, vamos trazer as informações, é que foi lançado durante a última sexta-feira, né? O edital em que o governo do estado garante o pagamento, né, de 10 mil carteiras de habilitação aqui para os condutores do estado do Maranhão. Quem tem as informações sobre esse assunto é a repórter Tereza Cristina.
Governo do Maranhão, por meio do Detran, lançou na manhã desta sexta-feira o edital do programa CNH Social. A solenidade aconteceu no Salão de Atos do Palácio dos Leões, em São Luís, com a presença do governador Carlos Brandão.
Hoje, mais um programa que vai beneficiar as pessoas de baixa renda, as pessoas que estão no Cade Único. É a isenção do pagamento de taxas e do valor da CNH para as pessoas que estão no Cade Único, que é o CNH Social. Então, todos aqueles que estão inscritos, certo, vão concorrer, nós vamos lançar um edital, vai começar hoje, vai até o dia 22 de setembro. Ou seja, uma carteira hoje de motorista, ela custa cerca de R$ 2.600. A pessoa que está no Cade Único dificilmente vai ter dinheiro para pagar essa carteira e não vai ter acesso a essa carteira, que é uma porta de entrada para o mercado de trabalho.
Então, um programa que vem casar muito tudo isso que a gente fala no governo Brandão. Governo Brandão, que é obstinado para estar conseguindo melhorar a vida das pessoas, para estar conseguindo fazer esse trabalho social, mas também busca trazer geração de renda, geração de emprego, de oportunidades para o nosso estado. Então, a CNH Social representa muito bem isso. Uma pessoa que vai tirar a sua carteira nacional de habilitação, tanto para moto quanto para carro, que vai poder trabalhar de Uber, que vai poder entrar numa empresa, que vai poder fazer transporte. Então, é o governo do estado gerando oportunidades. Gerando oportunidades para aqueles que mais precisam. Programa social, mas que também vem a questão da geração de emprego, geração de renda.
O programa cobre todos os custos do processo de habilitação, incluindo exame médico, psicológico, aulas técnicas e práticas, taxas da prova e da emissão da CNH.
Então, aqui nós estamos hoje conduzindo esse projeto porque são oriundos das multas de trânsito, principalmente. Então, as multas que nós arrecadamos aqui das pessoas que cometeram as infrações de trânsito, nós estamos reinvestindo na CNH Social. Nós estamos recebendo recursos de quem foi penalizado e estamos agora colocando para que pessoas agora estejam habilitadas, que possam conduzir o veículo corretamente da forma legal.
A exceção é a taxa para refazer a prova a partir da terceira tentativa. Poderão participar candidatos com 18 anos ou mais que queiram a primeira carteira, cadastrados no Cade Único como titulares ou dependentes e com renda de até meio salário mínimo por pessoa, incluindo famílias com esse valor por integrante. Ao todo, serão 6 mil vagas para a categoria A e 4 mil para a categoria B. As inscrições acontecem desta sexta, dia 3, até o dia 22 de outubro, exclusivamente pela internet, no site oficial do Detran. Quem não tiver acesso à internet pode se inscrever presencialmente nas unidades regionais do Detran, como Siretrans e postos avançados, onde um formulário eletrônico estará disponível. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Tereza Cristina.
Tereza Cristina, né, Jovem Pereira? Muito obrigado, Tereza Cristina, pelas explicações. Se você quer conferir se o seu município está entre os contemplados, né, é só acessar o portal centraldenoticiasbrasil.com, que lá vão estar todos os municípios contemplados aí com esse benefício importante. Aí o pagamento, cerca de R$ 2.600 é o valor que custa hoje, em média, para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação aqui no estado do Maranhão. Mas nós temos informações de que tem estados que passam de R$ 4.000 o custo de uma carteira nacional de habilitação. Aí vem o grande questionamento, né, por que nós temos tantos motoristas que não estão habilitados, que não portam a carteira, não portam o documento oficial como habilitado para o trânsito. Isso porque, Gelber Pereira, nem todo mundo que precisa utilizar uma moto, que precisa utilizar um veículo, dispõe de 3 mil, 4 mil reais para tirar um documento.
Às vezes o dinheiro só dá para comprar uma moto para poder fazer o seu trajeto ou ainda fazer o alugar.
E aí vem a discussão sobre a obrigatoriedade das autoescolas. E o governo lançou, na última quinta-feira, uma consulta pública para que o povo brasileiro possa decidir se deve permanecer a exigência, a obrigatoriedade do cidadão ter que passar por uma autoescola ou não, porque ele poderia fazer a boa parte do processo online, depois contrataria um instrutor para poder passar pela outra etapa da prática no trânsito e assim ele conseguir a carteira de habilitação mais fácil. Naquele podcast da Natuza Neri, um especialista nessa área revelou que, por exemplo, aqui no estado do Maranhão, nós temos 3 vezes mais moto do que condutores habilitados. Então significa que apenas 1/3, né, dos nossos condutores tem porta a carteira nacional de habilitação. Esse é um assunto grave, por isso nós temos os espaços sendo disputados aí por muita gente não habilitada. Tem algumas regiões que é o caos, né, Gelber?
Tem algumas regiões, inclusive eu estava falando agora há pouco aqui em off, eu conheço quase todas as maiores cidades do estado, mas eu não conheço um trânsito de motocicleta igual ao de Pedreiras e Trizidela do Vale. As duas cidades são muito próximas, tem muitas lojas de venda desses veículos, então o trânsito ali é muito complicado. Agora, o que chama a atenção também, Alberto, sobre essa consulta pública feita pelo governo federal, aqui é uma via de mão dupla, você vai e volta, ou seja, duas opiniões diferentes.
Exatamente.
Primeiro, vai reduzir os custos e, eu acredito, ficar mais acessível às pessoas de baixa renda, isso é fato. Só que tem um outro detalhe. Como é que esse condutor ele vai se preparar? Como é que esse condutor vai se formar, entendeu? Para poder conduzir o trânsito. Você sabe, quem já fez autoescola sabe disso. Você passa ali, em média, 15 dias assistindo às aulas. Essas aulas são divididas por módulos. Primeiros socorros, direção defensiva, mecânica geral, meio ambiente e esqueci a outra parte. São cinco módulos. Então você tem toda uma formação. E muitas das vezes o cara que passa por essa formação ainda faz besteira no trânsito.
Isso.
Aí eu me pergunto, com as autoescolas, com todas essas exigências, o cara ainda faz um monte de abardeiragem no trânsito.
Ainda tem as atrocidades que acontecem.
Como é que o cara vai fazer agora estudando em casa? Que me perdoe as instituições de ensino à distância ou semi-distância, mas essa opinião não é da Central de Notícias, é do Gilberto Pereira, mas eu não acredito no ensino à distância.
Pois
não
é.
Acredito.
O assunto é realmente polêmico, divide opiniões, por isso uma consulta pública, né, para se decidir que medidas tomar.
Vivemos num país democrático, tem esses sistemas polêmicos, Humberto, tem que ter a participação popular. Cabe a Câmara, no meu ponto de vista, não cabe só a Câmara, ao Senado, ao governo federal ou qualquer outros mecanismos sociais decidirem. Tem que haver uma consulta pública para que haja a participação popular.
Pois é. Assim como existe o motorista habilitado que faz atrocidades, que pratica atrocidades no trânsito, tem também motoristas não habilitados que são mais conscientes. Eu lembro que no período em que eu estive na cidade de Paraibano, nós conseguimos uma comissão para emitir a carteira nacional de habilitação no município. Teve um cidadão que tinha há 20 anos, era condutor de um caminhão daqueles madeireiros, que a gente chama de madeireiro. O cara era uma perícia no trânsito, né? Porém, na hora do exame psicotécnico, que tinham pedido lá, só desenhe uma figura humana. Ele desenhou um pato, né? O psicólogo, o que, que nós vamos fazer? Né? Então, ele não conhecia a parte teórica, mas na prática ele exercia bem. Então, é realmente um assunto polêmico que merece nós aqui, através dos veículos de comunicação, aprofundar mais sobre o debate.
Estamos apresentando Central Manhã. governo do Maranhão acaba de inaugurar um dos mais avançados centros de formação de médicos do Nordeste no campus da UEMA em São Luís. E o mais importante, 50% das vagas estão garantidas para alunos que cursaram o ensino médio na rede pública. No ano que vem, além de medicina, o centro abrigará o curso de psicologia, um marco na inclusão de novos profissionais da saúde em um espaço moderno e bem equipado. Imperatriz já tem o igual e em breve será inaugurado o de Caxias. Mais médicos formados no Maranhão. Mais saúde para o povo e oportunidade que se abre para estudantes de famílias de baixa renda. É o governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Mas vamos trazer o repórter Jonas Mendes, em decorrência aqui do nosso tempo. Nós vamos trazer logo o repórter Jonas Mendes, porque o Jonas Mendes estava acompanhando aí um dos maiores eventos da indústria no Brasil. Né? A Expo Indústria, que foi promovida aí com a coparticipação do Sebrae Maranhão, um evento sensacional que simplesmente mobilizou São Luís inteira. O Jonas Mendes tem mais informações. Bom dia, Jonas Mendes.
Bom dia, companheiros. Em primeiro lugar, gostaria de ter a confirmação se o áudio nosso está chegando normal, porque o retorno não está bom muito aqui para nós.
Como estou lhe ouvindo bem, estou lhe ouvindo bem, Jonas.
Perfeito. Muito bem, então, dando continuidade ao que você acabou de dizer aí, realmente nós estivemos acompanhando a movimentação durante o fim de semana da realização da Expo Indústria, com muita inovação e soluções sustentáveis para pequenas empresas e negócios aqui na região metropolitana de São Luís. O evento aconteceu lá no Multicentro Sebrae, participação popular, realmente muito boa, expositores estão por lá, evidentemente, convidados especiais, e até o governador Carlos Brandão esteve lá na noite de abertura. De forma oportuna, com a presença da reportagem aqui da Central de Notícias Brasil, nós ouvimos alguns representantes de empresas expositoras que participaram desta edição, como o seu Albertino Leal, do Sebrae. Também acompanhamos, falamos lá com o Orlando Santos, da Equatorial, e o César Augusto, do Sistema Piema, né, que tem várias empresas, segmentos subordinados, como SESI, SENAI e outros mais. Vamos conferir logo a fala aí do seu Albertino Leal, do Sebrae. O que, que ele disse para nós?
Sexta edição, 10 anos, né, de feira. O Sebrae, a gente fala em indústria e a gente sempre pensa nas grandes indústrias, né? Só que a pequena indústria, ela é muito presente no nosso dia a dia. É uma pequena indústria de panificação, uma metal mecânica, a indústria de gastronomia. Tudo isso faz parte de um processo que a pequena indústria também se inclui nos processos das grandes empresas. Toda grande empresa precisa de uma pequena empresa fazendo seus processos internos e suas relações. Então, só por isso já justifica a nossa passagem aqui como co-realizador. Também a gente está falando sobre IA. Na minha visão, na visão do Sebrae, que tem essa capacidade de integrar as empresas, as pessoas, o poder público, hoje a pequena empresa faz IA todo dia. Mudou, a gente inverte hoje. A pequena empresa, ela tem acesso, todo mundo tem acesso ao seu celular, ao seu computador. Então hoje a gente está trabalhando isso no nosso dia a dia. Quando uma pizza vai entregar na sua casa, ele usa a inteligência artificial para dizer o caminho mais perto, né? Então tudo na vida, a pequena então precisa mais, ela inova mais, ela leva para o seu dia a dia, para a sua empresa, o que ela faz na vida do seu dia a dia pessoal. Então, agora, qual é o segredo? É você se planejar. E aqui na feira a gente tem essa condição de se planejar, ver as possibilidades, a empresa pequena entender como fazer os seus processos produtivos serem melhores para torná-la mais sustentável, mais competitiva. Então, é importante o conhecimento. Hoje ninguém pode se queixar mais que não tem conhecimento.
Vamos ouvir o seu Orlando Santos, que falou em nome da Equatorial.
Aqui o nosso stand ele é uma vitrine para mostrar um pouco sobre as tecnologias e inovações que a gente vem trazendo para a prestação de serviços, sendo cada vez mais evoluídas aqui para dentro do grupo. A gente está falando hoje de mais ou menos quase 3 milhões de clientes que são atendidos. Então hoje a gente precisa fazer investimentos em infraestrutura e também facilitar as áreas que são dependentes de energia. Então a gente quer desenvolver as áreas, somos parceiros das áreas da indústria e com certeza a indústria ela depende de nosso trabalho, da nossa qualidade contínua de trabalho. Então a gente vem mostrar um pouco dessa parceria que a gente vem trazendo para o estado e para o seu desenvolvimento.
O seu César Leal, superintendente do sistema Piema, falou com a reportagem. Vamos acompanhar.
A nossa feira ela já tem 10 anos, completando 10 anos. Essa é a sexta edição. Nós realizamos a feira de 2 em 2 anos. E essa é a sexta edição. É uma edição que a gente sempre tem como objetivo ser melhor do que a edição anterior. Né? E essa edição agora é uma edição na qual a gente vem discutindo muito a questão da inteligência artificial, que é a nossa temática. Né? É uma discussão, um tema que a gente entende ser de alta importância para a produção, para a empresa, para as indústrias. Por isso mesmo nós colocamos esse tema como em debate. Teremos inclusive palestras com especialistas PhD no assunto. Teremos vários outros debates sobre isso. Por quê? Porque a gente entende que a indústria precisa produzir mais, produzir com mais qualidade, produzir com sustentabilidade, ser mais competitiva. E a inteligência artificial é uma ferramenta na qual a gente precisa utilizar e para isso precisa conhecer. E o sistema FIEMA, através do SESI, através do SENAI, está de portas abertas para discutir e debater esse tema que é tão importante para a gente. Hoje, a gente espera atingir um público bastante interessante na feira. Na feira anterior, nós tivemos 56 mil pessoas visitando a feira. A gente espera bater essa meta, porque cada ano a feira fica mais conhecida, cada edição fica mais conhecida. As pessoas vêm, entendem que é importante, a realização de negócio acontece aqui na feira. Ontem mesmo realizamos 2 rodadas de negócio, uma nacional e uma internacional, na qual as empresas maranhenses se colocam à disposição para fornecer para grandes outras empresas. Então, assim, é um ambiente de negócio, mas também um ambiente onde pode-se trazer as famílias para a gente discutir, para passear e para se divertir. Porque teremos shows aqui, temos restaurantes, temos todo um ambiente favorável para receber as pessoas, para discutir com as pessoas, para interagir com as pessoas, para aprender mais e ensinar mais.
Só confirmando aqui o que recebemos aqui do Instituto Médico Legal de São Luís, que nos confirma que registrou durante este fim de semana a entrada de 5 corpos vítimas de mortes violentas entre homicídios e acidentes. E agora há pouco nós tivemos aqui o registro de um engarrafamento provocado pelo uma catamba que pregou em cima aqui do elevado da cidade, bem na saída aqui de São Luís, isso impactando o trânsito aqui na Guajajaras, e evidentemente que acaba gerando reflexo na BR-135, da onde a gente fala aqui nesse momento, aqui nas proximidades da área Itaquibacanga. Vamos fechar a nossa participação trazendo informação a respeito da abertura da edição de número 56, de mais uma festa da Justara aqui em São Luís do Maranhão. Vamos conferir aí.
Oi, Jonas Mendes, segura só um momentinho que a produção está aqui localizando ainda as informações bem, a respeito então, da festa da Jussara.
Tá perto. Isso, enquanto a produção organiza aí, só dizendo que nós falamos lá com as pessoas responsáveis pelo atendimento médico, com aquela ambulância tradicional que tem que ficar à disposição dos visitantes e também com o chefe do policiamento, comandado aí pelo tenente Aguiar, e a coordenadora lá, Aline, da atual gestão da festa da Justara, aqui na área do Maracanã. Beleza? Se tiver no ponto aí, pode voltar.
Valendo. Estamos mostrando as imagens belíssimas da festa da Justara. Houve uma troca aqui Ô Jonas, nós vamos ter que apurar melhor, organizar aqui, e durante essa semana nós vamos estar também cobrindo, fazendo cobertura especial amanhã, festa da Jussara, que merece uma atenção especial aqui da nossa parte, da produção da Central de Notícias Brasil.
Muito bem, muito bem. Amanhã a gente coloca em ordem o que for necessário, e só dizendo que o público ainda foi um pouco regular em decorrência de um momento de abertura. E certamente já no próximo fim de semana, aquele povo com uma quantidade bem melhor certamente estará presente, mesmo levando em conta as festividades da Nossa Senhora de Nazaré, né, que é a próxima santa a ser festejada aqui no nosso Maranhão. Tá bom?
Mendes, muito obrigado, repórter Jonas Mendes, pelas informações ao vivo. Nós estamos recebendo nesse momento imagens de um protesto na Estrada da Raposa, nas proximidades do residencial Pirâmide. Ainda não temos as informações sobre as causas do protesto, quais são as reivindicações dos populares nessa região, mas o trânsito foi interrompido nos dois sentidos aí no residencial Pirâmide. Fazemos o registro aqui da inauguração do restaurante número 200.
Exatamente, mas quem tem mais informações é a Daniela Bandeira. Vamos acompanhar.
200. Maranhão alcançou uma marca histórica. Este é o restaurante popular de número 200 entregue pelo governo do estado, a maior rede pública de restaurantes populares da América Latina.
177 municípios. Até o final do ano, nós queremos estar em todos os 217 municípios. Afinal, sou governador de todos os municípios, sou governador de 7 milhões de maranhenses. Eu quero que todos os municípios tenham essa ferramenta para ajudar as pessoas de baixa renda, ou seja, poder ter 3 refeições ao dia no valor de R$2,50.
Com capacidade para oferecer diariamente 250 cafés da manhã, 500 almoços e 250 jantares, o restaurante se soma às unidades implantadas em 177 municípios. O marco evidencia o compromisso da gestão estadual com a segurança alimentar e nutricional da população.
Além de a gente estar dobrando o número de estabelecimentos só na gestão do nosso governador Carlos Brandão em 2 anos e meio, esse daqui tem um caráter especial. É próximo a um hospital de referência no tratamento oncológico, onde trata várias famílias em vulnerabilidade do nosso estado do Maranhão. E aqui é uma forma de também recepcioná-los, mas também seus familiares, que muitas vezes acompanham esses tratamentos oncológicos.
Refeições saudáveis e de qualidade, e fortalecendo uma política pública que combate a fome.
Uma comida excelente, né? E eu fiquei muito feliz de saber que aqui vai ter um restaurante popular, né? Para todas as pessoas que moram aqui no bairro do Monte Castelo.
Tá, então. Olha, o caráter muito simbólico aí do restaurante popular de número 200, já são quase 100 restaurantes.
Foi inaugurado em Balsas,
a sala de 200. A Rosiana foi quem começou o programa, é bom que se diga isso, foi um programa implantado na gestão dela, mas ela criou 7. Isso. O Flávio Dino criou 96. O Brandão recebeu com 100 e dobrou.
Já está com 200 restaurantes populares e prometeu aí, na fala dele, chegar aos 217 municípios até o final do ano. Falta só 17, né? Aqui já fez.
Não, porque tem alguns que tem mais. É só da capital maranhense, da região de Ribeirão.
Ah, sim.
Eu acredito que deve chegar a faltar ainda, Humberto. Eu acredito que há 20 municípios, eu creio.
Ainda falta, né? Mas o caráter especial é para que as pessoas, nós que já acompanhamos pessoas que têm que vêm para fazer o tratamento no Hospital Aldenor Abelo, em São Luís, às vezes as pessoas ficam ali um pouco que desamparadas, com pouco recurso, com pouco dinheiro, sem saber onde pegar as refeições. Então agora um restaurante popular ali do lado do Aldenor Abelo é muito importante para poder dar esse apoio para as pessoas que vêm acompanhar os pacientes no hospital. Tinha tanta coisa ainda para poder falar nesse nosso programa, mas infelizmente não dá tempo. Vamos deixar para amanhã e você nos acompanha diariamente aí no portal Central de Notícias Brasil.com e aqui no estúdio, no canal do YouTube Central de Notícias Brasil.
Tenham
obrigado a todos.
Tenham todos uma excelente segunda-feira e até amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O governo do Maranhão acaba de inaugurar um dos mais avançados centros de formação de médicos do Nordeste no campus da UEMA em São Luís. E o mais importante, 50% das vagas estão garantidas para alunos que cursaram o ensino médio na rede pública. No ano que vem, além de medicina, o centro abrigará o curso de psicologia, um marco na inclusão de novos profissionais da saúde em um espaço moderno e bem equipado. Imperatriz já tem um igual e em breve será inaugurado o de Caxias. Mais médicos formados no Maranhão. Mais saúde para o povo e oportunidade que se abre para estudantes de famílias de baixa renda. É o governo do Maranhão, trabalhando para todos.